בעזרת השם, דף חו תרג' בכורות, עולה פסוע מבין זרום דף שלום עליכם. סתמוס דף חו עמוד ב', נפלות שמה ליניה, ראשון פעלה ורדה ליניה, מי תיבה. סתמוס דומי דג'ו נסום דוקי ג'י סריש לקיש. אינטאום, אני ג'ה סבי, סתמוס זום סקריפיסו, אה פריבידו פזה גיזה ועבודה. קורתה עלה או ספלוס דו אנימאו, או פזה אנימאו תרבליה. נוקס דג'ו פרימו ג'ניתו, תוסירי דפייטוזו, פודמוס אבטא או אנימאו, comer a carne e ter proveito da lã. Enquanto o animal está vivo, existe a proibição de guisar vavodá. Mesmo que é um primogênito defeituoso, que podemos abater, enquanto o animal está vivo, a gente não pode fazer o animal trabalhar, nem cortar a lã. Agora, vimos uma discussão entre a Kavya Ben Mahalalel e Hachamim. O que acontece? Temos um primogênito vivo. O animal perde lã. Caiu parte da lã. E o animal foi abatido. Então, a lã que está no animal é permitida. O que acontece com essa lã que se desprendeu do animal em vida? Falar a cave ben malalel é permitido. Assim como a lã do animal se permitiu, a lã que se desprendeu antes se permitiu. E Chaim proíbe. Fala Chaim não, a lã que está no animal é permitida. A lã que se desprendeu antes da morte do animal é proibida. O motivo de Rahamim, como vimos, é que existe um receio. Se a gente vai falar para ele, você pode ter proveito dessa lã que se desprendeu do primogênito, existe uma suspeita que ele vai deixar o animal vivo por mais tempo, para que ele perca mais lã. Então, o problema é que talvez ele, deixando o primogênito vivo, ele pode chegar a fazer o animal trabalhar ou cortar a lã de forma proibida. Então, fala Rahamim, você não pode ter proveito dessa lã que se desprendeu do animal. E acaba o Bermalho falar que é permitido, não temos essa suspeita, assim como a lã do animal se permitiu, depois do abate, a lã que se desprendeu antes do abate também é permitida. Então, isso a gente viu na Mishnah. Fala de Ishlakish. Em que situação eles estão discutindo? Acávia e Rahamim. Fala de Ishlakish é Beitirom Umhe. Ou seja, a pessoa tem um animal primogênito, tem um defeito, veio um especialista já, verificou o defeito e viu que realmente é um defeito permanente e o Behor é Balmum, é defeituoso. Aí o animal perdeu lã. Nesse caso tem discussão, fala Reish Lakish. Mas se temos um animal primogênito que tem um defeito, não foi diagnosticado ainda pelo especialista, fala Reish Lakish, se o animal perde lã nesse momento, é proibida essa lã. Porque fala isso aqui, numa situação dessas era proibido abater esse animal. Enquanto não veio um especialista e realmente verificou o defeito e confirmou que é permanente, é proibido abater o animal. Então fala isso aqui, numa situação dessas é como um animal que não tem um defeito. Enquanto não veio um especialista e diagnosticou e disse que realmente esse primogênito é defeituoso, é proibido abater esse animal tem a mesma lei do que animal que não tem nenhum defeito, que é proibido abater. Então fala de que nesse caso, se temos um animal que tem um defeito, mas o especialista não veio ainda, é como um animal que não tem um defeito, que se perde lã, essa lã é proibida. Fala de que toda a discussão entre a Kavya e Rahamim é quando o especialista já diagnosticou o defeito, viu que é permanente, aí já é permitido abater o animal, e é permitido também, depois do abate, ter proveito da lã. Aí, a Kavya Ben Mahalalel e Rahamim discutiram como fica a lã que caiu do animal antes do abate. Fala a Kavya Ben Mahalalel, nesse momento já é permitido abater o animal. Se vamos abater, a lã vai se permitir. Então, se ele perde lã nesse momento, essa lã também se permite. E Rahamim tem aquele receio de antes diz que não. Mas se não podemos abater o primogênito ainda, não veio o especialista ainda, não temos como permitir essa lã. Então, esse animal tem a mesma lei do que animal que, primogênito que não tem nenhum defeito, que se perde lã, essa lã é proibida. Então, Meite, uma pergunta contra a gente aqui. A Toresh Tzemer me bechor tam. A pessoa arrancou a lã, cortou a lã de um primogênito válido. Não tem defeito. Avor pishinu lad bomum ushkatu asur. Mesmo se esse primogênito se torna depois defeituoso, ele é abatido, essa lã de antes é proibida. A lã que está no animal depois do abate é permitida. a lã que se desprendeu enquanto o animal não tinha defeito é proibida. Então, o que se vê daqui? Parece que só nesse caso que a pessoa cortou a lã do primogênito válido, essa lã é proibida. Rabal Munchari, parece que se fosse um primogênito defeituoso, a pessoa cortou a lã e depois ele foi abatido, parece que ele pode ter proveito dessa lã. Afar Pisheroi tirou um ré. A Bet não fala nada sobre o especialista. Então parece que se temos um primogênito que é defeituoso, mesmo que o especialista não veio ainda, ele perde lã e é abatido. Parece que essa lã é permitida. Não como disse Reish Lakish. Reish Lakish disse somente se o especialista já veio. Aí o animal perdeu lã no momento que já era permitido abater e permitiu o resto da lã, essa lã é permitida. Parece que a Bethe é diferente. Parece que se o animal é defeituoso, mesmo que não venha especialista ainda é defeituoso, ele perde lã e é abatido depois, parece que essa lã é permitida. Então a prova contra Reish Lakish, não tem prova. Tana koleha deloi tiromumhe tam karelei. Reish Lakish vai falar o seguinte, o que disse a Breita, que é um primogênito válido, tam, é um primogênito que não foi diagnosticado ainda como defeituoso. Então, fala Reish Lakish, nesse caso, mesmo que ele tenha um defeito, ele ainda tem a mesma lei do que um primogênito normal, porque é proibido abater o animal ainda, enquanto não veio o especialista. Então, quando a Breda diz Behortam, é um primogênito que não foi diagnosticado ainda como Balmum, como defeituoso. Então, não tem prova contra Reish Lakish daqui. Reish Lakish vai dizer que o primogênito tem um defeito, mas não foi diagnosticado ainda, então tem a mesma lei como se não tivesse nenhum defeito, porque é proibido abater o animal nesse momento. Então, não temos como permitir essa lã, não podemos como abater, a lã que se desprendeu nesse momento é proibida. Então, lembra que Tanai, talvez isso que disse Reish Lakish depende de uma discussão dos Tanaim. Por quê? Atoresh Tzemer mi Behortam. A pessoa arrancou a lã de um primogênito válido. Não tinha defeito. Afar Pishinu Lar Gomum Ushatu Asur. Mesmo se esse primogênito se torna defeituoso, e aí se torna permitido abater, e a lã vai ser permitida, essa lã que se desprendeu do primogênito antes é proibida. Behor Balmum Shetalash Menu Vahar Kehmet. No caso que o primogênito é defeituoso, perdeu lã e morreu. Então, um caso diferente aqui. O primogênito se tornou defeituoso e morreu. Não foi abatido. Quando o primogênito morre de outra forma, então ele tem que ser enterrado com toda a lã do corpo dele. A lã do animal é proibida. Agora, o primogênito era defeituoso, perdeu lã em vida e depois morreu. A lã do animal é proibida. Como fica a lã que ele se desprendeu enquanto ele estava vivo? Acabe mesmo a lã matir, vaharim osrim. Fala a cávia, a lã de antes é permitida. A lã que se proibiu é a lã que estava presa ao animal quando ele morreu. A lã que se desprendeu antes é permitida. Fala a cávia mesmo a lã. E os sábios dizem que não. Assim como a lã presa do animal é proibida, a lã de antes também é proibida. A lã nunca se permitiu falar hachamim. Assim diz Tanakama. Assim Tanakama sustenta que a discussão entre a Kava e Bermalan e Rahamim, num caso que o primogênito era defeituoso e morreu, não através do abate, a discussão é como fica a lã que o animal perdeu em vida. A Kava permite, Rahamim proíbe. Essa é a opinião de Tanakama. Amare Bidá, Lobezeitir, a Kava e Bermalan. Fala, Bidá, não é esse o caso da discussão entre a Kávia e Rahamim. Ela bestear bechol barmum, shenashar venichol bachalon, veacharkach shchato. Fala, Bidá, o caso da discussão é quando o primogênito era defeituoso, perdeu lã e foi abatido. Então, bezer a Kávia ben Malalel matir, veacharim musrim. Fala a Kávia ben Malalel. Assim como a lã presa no animal é permitida por causa do abate, a lã de antes também. Fala Rahamim que não, a lã de antes é proibida por causa do receio. Talvez ele vai manter o primogênito vivo por mais tempo, para que ele perca mais lã. E nesse interim pode ser que ele vai fazer o animal trabalhar. Então, Assim explica a Bíblia. Hamim diz, a Tanakama diz, a discussão é entre a Kávia e Hamim, é num caso que o primogênito morreu. Fala a Bíblia que não, a discussão é no caso que ele foi abatido. Namara Biusi, Modé Abba Khalaf Tabze, Shomutá, Valbihud Abnu Hamim, Enichenu Bachalon, Shema Yeshtikva. Shchaton, Devrea Kolmutá. Fala a Biusi. Num caso desses, que o primogênito era defeituoso e foi abatido, toda a lã se permite. Todos concordam que a mesma lã que ele perdeu em vida é permitida. Met acaba ben mal el matir, vachachamim ostrim. Fala Deus a discussão é no caso que o primogênito morreu, não através do abate, como fica a lã que ele perdeu em vida. A lã que está no animal, na hora que ele morreu, se proibiu, tem que ser enterrada junto com o animal. Como fica a lã que ele perdeu em vida, a cávea permite... Somente a lã presa no animal se proibiu quando ele morreu. A lã de antes não tem mais nada a ver com esse animal. E Hamim diz aqui não. Essa lã que ele perdeu antes se proíbe junto com a lã do animal. Então, pergunta como é. Rabi Yossi saiu da cama? Rabi Yossi fala a mesma coisa do que está na cama, que é discussão, é no caso que o primogênito defeituoso morreu. Então, e parece que Rabi Yossi veio discutir. Ela lava e tirou um rei cabenai. Então, sugere a Gemara uma explicação. Talvez a machloket, Rabi Yossi e Tanakama, é sobre o conceito de Reish Lakish. Quando é que a gente considera o primogênito como defeituoso? Tanakama salva e tirou um rei veilolom. Fala Tanakama, somente se o especialista já veio e já diagnosticou o primogênito como defeituoso. Já disse que o animal tem um defeito permanente. Aí, se ele perde lã, diz a cama bem mal, ele é permitido. Assim, diz estar na cama como Reish Lakish. Vai ter Rabi Yossi, ele me imar, afagal de loi, tirou mumre. E veio Rabi Yossi, aparentemente, discutir, diz que não. Se o primogênito já tem um defeito permanente agora, e depois perde lã, mesmo que o especialista não veio ainda, a lei é a mesma como se ele já tivesse vindo. E a cama bem mal, ele permite essa lã que ele perdeu em vida. Então, conforme esse raciocínio, o que disse Reish Lakish depende de uma discussão de Tanakama, e Rabi Yossi Tanakama vai como Reish Lakish, Rabi Yossi discute. Será que é assim? Amaravalo falava que não, não tem prova que Rabi Yossi discute com Reish Lakish. De Kulama e Tiromo Mujer in Ilolo. Então, falava, todos concordam com Reish Lakish. Tudo isso que a gente falou, que a cávia permite a lã que o animal perdeu em vida, é se ele perdeu em vida quando já foi diagnosticado como defeituoso, quando já temos a permissão de abater e permitir a lã do animal, aí fala a cávia, essa lã que ele perdeu depois disso é permitida. Tudo se concorda com isso aqui. Aqui a discussão está na cama e Rabi Yossi é outra. Veshalosh machlokot badavar. Temos três opiniões, está na cama, Rabi Yossi e Rabi Yossi, sobre qual caso a cávia discute com o Rahamim? De Tanakama Savar, Plig Bemet, Veodin Eshatu. Conforme Tanakama, se o primogênito é defeituoso, ou seja, o especialista já veio e já diagnosticou, é um defeito permanente que o animal tem, e depois ele perde lã em vida, fala Tanakama, tanto se o primogênito morreu ou foi abatido, a cávia Bemal permite a lã de antes. Diz que essa lã não tem mais nada a ver com o animal. E Rahamim dizem que essa lã de antes é proibida pelo receio que a pessoa vai manter o animal vivo para perder mais lã. Ou seja, que o animal perca mais lã, ele tenha mais lucro dessa lã. Então, Rahamim dizem que essa lã de antes é proibida. Assim fala Tanakama, que a discussão é tanto no caso que o primogênito do Balmão morreu ou foi abatido. Vai de caminho, flegue bemet, leodiakako roda a cávia. O motivo que Tanakama diz que o primogênito morreu, não foi abatido, é para enfatizar o que disse a cávia ben maale. Mesmo nesse caso que o primogênito morreu, e a lã dele, a lã que está presa ao primogênito é proibida, a lã de antes é permitida. Isso que Tanakama veio enfatizar. Mas a discussão é mesmo no caso que ele foi abatido, ou no caso que ele morreu. Verbidá savar, verbidá discute, bemet deveria colasso. Diz verbidá, se o primogênito defeituoso morreu, a lã dele se proibiu, então a lã de antes também é proibida. A lã de antes nunca se permitiu, fala a Biblia. Todos concordam com isso, fala a Biblia. Que pliga beshatom, Então, conforme essa opinião, a discussão entre Akavia e Rahamim era somente num caso que o Bechor Balmum foi abatido. Fala Akavia Malu, a lã dele se permitiu, a gente também. Fala Rahamim que não por causa do receio. Vai ter a Deus e a Neymar, Beshatu de Vriakol Mutar. Diz a Deus que não. Conforme a Judá, a discussão é no caso que o Bechor foi abatido. Fala a Deus, no caso que ele foi abatido, todos permitem a lã. A lã do animal se permitiu, a lã de antes também. Não podemos diferenciar entre a lã de antes, fala Rabi Yossi, e a lã do próprio animal, que está presa ao animal. Então diz Rabi Yossi, qual é a discussão? Que plique Bemet, num caso que o Bechor Baamon morreu. A Kava vai dizer, a lã do animal é proibida, porque está no animal quando ele morreu. A lã de antes não tem mais nada a ver com a história e é permitida. Fala Rabi Yossi que não. Toda a lã se proibiu. Quando o animal morreu, não através do abate, ele tem que ser enterrado com toda a sua lã. Fala, Ramin, toda a lã é proibida. Então, são três opiniões. Qual é a discussão de Akava e Bemalel e Rahamim? Conforme está na cama, tanto no caso que o Bechor foi abatido ou morreu, a discussão. Conforme Rabi Yehuda, a discussão é só no caso que o animal foi abatido. Conforme Rabi Yehuda, somente se o animal morreu. Amar Rabi Nachman, alaha que Rabi Yehuda. Fala Rabi Nachman, aleia como Rabi Yehuda. Porque temos uma Mishnah no Tratado de Eduyot que diz como Rabi Yehuda. Vetnam, Sear Bechol Barmum, Shenasha, Venechol Bachalon, Vachar Shchato. O primogênito é defeituoso, ele perdeu lã e foi abatido depois. Acaba bem malalé matir, Vacharim osirim. Fala, acaba bem malalé. A lã que ele perdeu antes e ela dele é permitida com abate, fala Rahamim que não. Então se vê como Rabi Yehuda, que toda a discussão é no caso que o Bechor Baalmum foi abatido, mas se ele morreu, todos concordam que essa lã é proibida. Amarav Nachum Bar Yitzchak, Matnit Inam Edeika. Fala o sábio, da nossa Mishnah também parece assim. Por quê? Detna. Tzemer Amedulda do Bechor, Etchinirá e Magizá Mutar, Vechelirá Assur. Diz a Mishnah, vamos entender isso agora. Se o primogênito defeituoso perdeu lã, se a lã está junto com o resto da lã, está presa ao resto da lã, e parece como se fosse presa ao animal, essa lã é permitida. Mas se o primogênito defeituoso perdeu lã, e essa lã não está junto com o resto da lã, se vê que a lã se desprendeu, essa lã é proibida. Não está claro o que a Mishnah veio dizer. Então, Mani, como qual opinião vai isso? E lembra-se, o Bemar. Talvez vai com o Rabi Yossi. Então, se vai com o Rabi Yossi, qual é o caso da Mishnah? E lembra o Beshchatot. Talvez o caso é que o primogênito defeituoso foi abatido. E tinha perdido lã em vida. Então, fala, mas não pode ser. Ben Akavia Ben Rabanan, Idibidi Mishrashari. Rabi Yossi diz que toda a lã do Bechor Baamun se permite se ele foi abatido. Mesmo a lã que está de lado, mesmo que a pessoa pegou a lã e colocou de lado, separado do resto do animal, quando ele é abatido, essa lã se permite. Então, e a Mishnah diferenciou, se parece com o resto da lã, sim, se não, não. Não vai, então não vai como Rabi Yossi nesse caso que ele foi abatido. Pela Bemet, então talvez vai como Rabi Yossi no caso que o primogênito defeituoso morreu. Então, não veira banan e divide meisarastre. Se a Mishnah vai como Rahamim, Rahamim proíbe em toda a lã quando o primogênito morre. Mesmo a lã que parece com o resto da lã é proibida. Veia Kavya Ivrami Baale. Então, se a Mishnah se trata como Rabi Yossi, que a discussão é no caso que o Bechor falece, ele morreu não através do abate. Se a Mishnah vai como Rabi Yossi e como a Kavya Ben Malale, então Ivrami Baale. A Mishnah deveria falar justamente o contrário. Num caso que o primogênito defeituoso morreu, a lã dele se proíbe. Então, Nirai Magizá Assur, Demita Kastra Lê. Então, a Mishnah deveria dizer, a lã presa no animal quando ele morre se proíbe. A lã que se desprendeu em vida, mas parece com a lã do animal, também deveria estar proibida. Enon Nirai Magizá Mutar, Demita Ratanish. Já no caso que a lã se desprendeu do animal em vida, e não está junto com o resto da lã, essa lã é permitida. A lã do animal se proíbe. Assim que a Mishnah deveria dizer. Ou seja, se a Mishnah se trata que o animal morreu não através do abate, então a lei presa ao animal tem uma lei mais grave, se proíbe. Então, se a Mishnah vai diferenciar se parece com essa lã ou se não parece com essa lã, deveria falar: a lã que se desprende em vida e parece com a lã do animal se proíbe. Tem a mesma lei do que a lã presa ao animal. A lã que se desprende em vida e não parece com a lã do animal tem uma lei mais leve. Assim que a Mishnah deveria diferenciar. A Mishnah falou o contrário. A lã que está presa ao animal se permite, a lã que está separada do animal se proíbe. Então não pode ser que esse é o caso. Ela pshita ela viudá. Então tem que ser que a Mishnah vai como Rabi Yudá, que diz que a discussão entre a Kávia e Rahamim é no caso que o Bechor Baamun foi abatido. O Bemai, então, qual o caso da Mishnah? E lembra o Bemet, talvez o caso que o Bechor morreu. Então, Ben Akávia, Ben Rabanan, e divide Meisar Astri. Todos concordam, conforme Rabi Yudá, que se o Bechor morreu, a lã dele se proibiu, a lã que se desprendeu antes também se proibiu. Assim sustenta Rabi Yudá, que toda a lã se proíbe quando o primogênito morre, ele tem que ser enterrado com toda a sua lã. Então não faz diferença se essa lã parece com o resto da lã ou não, toda a lã se proíbe. Então não é esse o caso da Mishnah que diferenciou. Ela lava Beshchatom. Então temos que dizer que o caso da Mishnah é que o Behor foi abatido, a lã dele se permite, e disse a Mishnah, a lã que se desprende em vida e estar junto com o resto da lã também se permite. Então, vem a Kávia e divide Mishrashari. Se a Mishnah vai como a Kávia que facilita e permite, a Kávia permite mesmo se a pessoa pegou a lã que se desprendeu em vida e lhe colocou de lado, mesmo que não está junto com o resto da lã. A Kávia permite. Ilolav, Rabanani, Beshmumina, Beshchato, Plig, Beshmumina. Então, temos que dizer que a Mishnah vai como o Rahamim. Diz Rabi Yudá. A discussão entre a Kávia e Rahamim é quando o primogênito é abatido. Fala, Rahamim, a lã do animal é permitida. A lã que se desprendeu antes, enquanto o animal estava vivo, vai depender. Se está junto com a lã do animal, se permite junto. Tem a mesma lei do que o resto da lã do animal. Parece com essa lã? Tem a mesma lei. A lã que foi colocada de lado, não parece com a lã do animal, não está junto com o animal, essa lã se proíbe. Então, se vê da Mishnah como Rabi Yudá, que a discussão é nesse caso que o animal foi abatido. Continua. Bai Rabi Yanai. Pergunta Rabi Yanai. Atolesh Tzemer Meolat Mimama. A pessoa tem um sacrifício de Olá válido. Um animal válido pode ser sacrificado. A pessoa, ele cortou a lã do animal. Como fica a lei dessa lã? Pergunta Atolesh. Mika Mandeshari. É claro que é proibida. A pessoa pecou, ele cortou a lã de um sacrifício. Gizá, lotagos, falou o pasuk. É claro que essa lã é proibida. Ela tzemer shenitrash meolat mimamau. A questão é, o que acontece se essa olá perde lã? A lã caiu sozinha. Será que é permitido ter proibido essa lã ou não? Então, quando o Rahamim dizem, você não pode ter proibido a lã que se desprendeu do primogênito em vida, é por causa daquele receio, gente. Talvez a pessoa vai atrasar o sacrifício desse primogênito para que ele perca mais lã. E nesse interim, pode ser que ele vai fazer o animal trabalhar ou cortar a lã de forma proibida. Agora, isso é no caso do primogênito. Como fica ali no caso do sacrifício de Olá? Então analisa melhor, Agmar. De Hatat v'Asham loti ba'elach. Se fosse um sacrifício de Hatat ou Asham, a pergunta nem começa. Por quê? De que maneira caparato lo ma'ashuleu. A pessoa sacrifica o Hatat ou o Asham para receber o perdão de um pecado. Então, por padrão, a pessoa quer receber o seu perdão logo. Ele não vai atrasar o sacrifício por causa de um pouco de lã. Então, essa lã é permitida no caso do Hatat e do Asham. De Behor o Maaseh Nami Kima de Lavre Kaparatu Mashuleu. No caso do animal primogênito ou sacrifício do dízimo, não são sacrifícios por causa de pecado. Então é claro que conforme Rahamim vamos ter a suspeita que ele vai atrasar o sacrifício para lucrar mais lã. Então essa lã é proibida. Kitibailach de Olá. A questão é no caso da Olá. É uma situação intermediária. Ou seja, mai. Viramos a página. Kibandei e Karlavre Kaparati Mashela. A principal função do sacrifício de Olá não é para caparar de um pecado. É um doron, é um presente para Hashem. Essa é a principal função da Olá. Então, Talvez a pessoa vai atrasar o sacrifício de Olá para lucrar mais lã. Talvez. O Dilma que mandou Olá na Mechá para ser Lomachelá. Ou talvez não. Porque a Olá também causa a capara de um pecado. A principal função da Olá não é essa. Mas a Olá causa a capara se a pessoa não cumpriu uma mitzvah ativa. Mitzvah da ser. Então talvez a pessoa não vai atrasar por causa de um pouco de lã. Então como fica a letra? Tashma uma prova. Atoresh tzemer mibechor tam afal pishinulat gomum shchato asur. Fala Breit. A pessoa tem um primogênito válido. O primogênito não tem defeito. Ele cortou a lã do animal, essa lã é proibida. Independente do que acontece depois, mesmo que ele se torne defeituoso depois, essa lã que ele cortou enquanto o animal era válido é proibida. Porque ele estava completamente proibido de abater o animal e permitir a lã, ele não pode abater um primogênito válido para o sacrifício, não pode abater para comer a carne e permitir a lã. Essa lã que ele cortou enquanto o Bechor ela era um sacrifício é proibido. Então, Tama de Toresh, Hanitla, Shari, o que parece da Breita? Todo motivo que essa lã é proibida é porque ele arrancou, ele cortou a lã. Parece que se essa lã caiu sozinha, parece que é permitido. Então, se no caso do primogênito essa é a lei, muito mais no caso da Olá. No caso do primogênito, a pessoa não recebe nenhuma capará se ele sacrifica um primogênito. No caso da Olá, sim. Então, se no caso do primogênito a pessoa pode ter proveito dessa lã, que caiu sozinha, muito mais no caso da Olá. Tem menos suspeitas que ele vai atrasar o sacrifício de Olá, porque ele recebe a capará de uma mitzvah ativa. Então, isso aparentemente responde a questão da Olá. Essa lã é permitida? Não, aqui não tem problema. Não tem problema. Mesmo no caso que o primogênito perdeu lã, essa lã é proibida. Não só no caso que ele arrancou. Vai de que está em Toresh, leu de Arranco o Rode Acávia. Deve Balmum, afiro Betoresh, na Meshari. O que disse a Breite que a pessoa cortou a lã e essa lã é proibida? O motivo que a Breite mencionou que ele cortou a lã é para enfatizar a opinião de Acávia Ben Malalé. Para dizer o seguinte: conforme Acávia Ben Malalé, se o primogênito não tem defeito e a pessoa cortou a lã ou o primogênito perdeu a lã, essa lã é proibida. Porque nesse momento o animal não tinha nenhum defeito, era proibido abater o animal para ter proveito da lã, essa lã é proibida. Mas se o animal era defeituoso, fala a cava bem a lã, mesmo que ele arrancou a lã, mesmo que ele cortou a lã, se o animal foi abatido, essa lã é permitida. Conforme a cava bem a lã, quando não é abatido, toda a lã se permite. Porque a Mishnah, essa breita vem enfatizar, mesmo que ele cortou a lã, é permitido. Pergunta, vai na Shartna. Quando a Mishnah traz essa discussão entre Akave e Rahamim, fala que o animal perdeu lã, não que ele cortou. Como é que a gente pode falar, conforme Akave, mesmo que ele cortou a lã é permitida se ele é defeituoso e ele foi abatido? Então explica. Tana Nashar, Leodiachá Kuhan de Rabanan. Tana Toresh, Leodiachá Kuhu de Akave. Explica. A Mishnah mencionou que o animal perdeu a lã para enfatizar a opinião de Rahamim. Mesmo nesse caso que o animal perdeu a lã, essa lã é proibida conforme Rahamim. Mesmo que o animal é abatido, conforme Rahamim, essa lã é proibida por causa do receio, talvez ele vá atrasar o sacrifício para lucrar mais lã. Quando a Breita traz esse assunto, quer enfatizar a opinião de Akavia. Diz, mesmo se ele arrancou a lã, ele cortou a lã do animal vivo, se é defeituoso e foi abatido, essa lá é permitida. Então a Mishnah vem enfatizar a opinião de Rahamim, a Breita a opinião de Akavio. Conjunto Tzemer a Medulda. Como a gente viu antes, a Mishnah vai como Rebbe Yudá, conforme a opinião de Rahamim. Rahamim dizem o seguinte: se o primogênito é defeituoso, perdeu lã, mas essa lã está junto com o resto da lã do animal, parece que está grudada no animal, e o animal é abatido, essa lá é permitida. Se a lã está separada, não parece com o resto da lã do animal, essa lã é proibida. Vai como Rahamim, com a explicação de Rebbe Yudá, como a gente viu antes. Como é que a gente define se a lã parece com o resto da lã ou não? תאמר רבי אלעזר אמר ריש לקיש, פעל עשה מן עמיד ריש לקיש. כל שעיקרו הפוך כלפי ראשו, שיח האיזדל, הסתתר סימה, תוסיבי כסלנו הסתכלו דדה נו אנימאו, אסלו פריביד, נסיקה את כאים שמייסונו. Se a raiz está para baixo, parece que essa lã está grudada no animal, essa lã se permite junto com o resto da lã do animal que foi abatido. Ravnatan Baruchai amar, koshe numit maech imagiza. Fala Ravnatan Baruchai. Outra explicação. Se a lã não está alinhada ao resto da lã do animal, essa lã é proibida. Então pergunta, Bereshla Kish, maitam alô amar que Ravnatan Baruchai. Por quê? Deixa que se discute com essa explicação. Marabilá, Kassavar Eshlakish lefishei efshar legizá beloni mima medurudalo. Fala Eshlakish, mesmo a lã que está presa ao animal, às vezes não está alinhada ao resto da lã. Então fala Eshlakish, o que define se a lã parece com o resto da lã ou não é se a raiz está para cima ou para baixo, em direção ao animal ou não. Adrana lá halukiach beimá, Baruch Hashem, terminamos o perek halukiach beimá. Começamos a sequência. Quarto capítulo, Perekat Kama, mais assuntos interessantes sobre primogênito. Então vamos ver nessa Mishnah que se a pessoa tem um primogênito defeituoso, como a gente já viu, ele tem que dar isso para o Kohen. Mas ele não deve dar o animal jovem demais para o Kohen criar. Ele deve dar um animal relativamente independente. O animal tem que ser relativamente independente para dar para o Kohen. Para o Kohen não ter que criar o animal. A responsabilidade de criar o animal jovem demais é do dono. Depois ele dá para o Kohen. Tu pergunta, Ad kama Israel chayavim litapel bebechor? Quanto tempo o Israel tem que ficar com o animal primogênito antes de dar para o Kohen? Então, bedaká shloshim yom, o begasá hamishim yom. Um animal de porte leve, como um carneiro ou um cabrito, a pessoa tem que ficar 30 dias. No caso de um animal de porte pesado, um bezerro, tem que ficar 50 dias. Não sei por que isso não é Gemara. Rabbeu Sumer Bidakash, Tuxá Chodashi. Fala Rabbeu-se que não. No caso de um animal de porte leve, carneiro ou cabrito, tem que ficar 3 meses com o animal. Não sei por quê. Continua a Mishnah. Amar-lo a Kohen Betoch Hazman, Tneuli, Arezeloi Tnenulo. Se o dono tem um primogênito que tem que criar, por digamos 30 dias, vem um Kohen e fala, eu vou criar ele por você, me dá o animal. O dono não pode dar para o Kohen esse animal. Porque parece que o Kohen quer poupar o dono do esforço de criar o animal, para que o Kohen receba esse animal. Ele quer convencer o dono de dar para ele o animal. Isso é proibido. O Kohen não deve convencer o dono para dar para ele o animal. O dono tem que dar para qualquer Kohen que ele quiser. Vem Balmumu, Lamadotneuli, Shouchlenu Mutar. Mas se o dono está criando esse carneiro primogênito, mas é defeituoso. Vem um Kohen e fala, me dá um animal, eu vou abater e vou comer ele agora. Então o dono pode dar para o Kohen esse animal. Não é necessário criar esse animal por 30 dias, ele já é defeituoso, serve para o Kohen comer, pode dar para o Kohen agora. Em vez do dono criar um animal por 30 dias depois do Kohen comer, então é melhor que o dono não tenha que criar um animal, se o Kohen vai comer isso agora, então é permitido. O Beshat HaMikdash, Imayatamim, Amaloteni Vakrivenu Mutar. Na época do Beshat HaMikdash, a pessoa tem um primogênito válido para o sacrifício. O Kohen fala, me dá um animal e eu vou sacrificar. Agora, em vez de você criar 30 dias, eu vou sacrificar. Isso é permitido dar para o Kohen. O que é proibido antes é que o Kohen disse que ele vai criar o animal pelo dono. Então isso é proibido. Parece que o Kohen quer poupar o dono do esforço de criar o animal. O Kohen vai criar e depois vai ficar com o animal. Isso é proibido. Mas se o Kohen vai abater agora ou sacrificar agora, em vez do dono criar, é permitido. Dá para ele. Continuamos na Bechor Nechal Shana Beshana Ben Tam Ben Balmu. O animal primogênito deve ser abatido dentro de um ano do nascimento dele. Na época do Beit HaMikdash, a pessoa tinha que sacrificar o primogênito no primeiro ano de vida. No caso do animal defeituoso, o Kohen vai abater e comer no primeiro ano de vida do animal. Como se vê do Pasuk, Shinemai Befnei Hashem Elokecha Tocharenu Shana Beshana, ano a ano. No lado do mundo, Betoch Shnato, digamos que a pessoa tinha um primogênito que não tinha nenhum defeito. E depois de 3 meses de vida, o primogênito sofreu um defeito. Então o dono agora tem mais um ano para que esse primogênito seja abatido. Rashai lekaimo kol shnei masar chodesh. Complementa a Mishnah, le'achar yud bet chodesh, eno rashai lekaimo, ela ad 30 yom. Se a pessoa tem o primogênito, passa 12 meses e não foi abatido ainda, a pessoa não deve ficar com o animal por mais do que 30 dias. Fala para mim, Nanemi, qual é a fonte dessa lei, do princípio da Mishnah? A pessoa tem um animal de porte leve, tem que cuidar do animal por 30 dias, depois dá para o Kohen. Tem um animal de porte pesado, primogênito, fica com o animal 50 dias. Qual é a fonte disso? Tamar Afkana da Marcra, fala Afkana do Pasuco. Bechor Banecha Titeni, Kenta Sele Tzonecha, Meleatcha Veri Machalo Teacher, Kenta Sele Sholcha. Fala Afkana, associamos a lei de um primogênito de porte leve com o que o pastor diz, o pediona ben, no caso do filho primogênito. Quando a pessoa tem um filho primogênito, ele espera 30 dias e dá para o Kohen o dinheiro do resgate. No caso do animal de porte leve também, ele cria o animal por 30 dias, depois dá para o Kohen. No caso de um boi, um animal de porte pesado, associamos a meleatra, a bicurim. A pessoa traz as frutas dos bicurim em Shavuot, que é 50 dias depois de Pesach. As frutas amadureceram em Pesach, ele vai trazer bicurim 50 dias depois. Então também no caso do primogênito, ele fica com o animal de porte pesado por 50 dias, depois dá para o Kohen. Por que a gente não associa diferente? Associa Bechor Banecha Pidyona Ben com animal de porte pesado, 30 dias, e Meleatcha, o bicurim, com animal de porte leve, 30, por 50 dias. Por que falar o contrário? Então Mistabra de Migdam le Migdam, de Meachar le Meachar. Despida, faz sentido dizer que Meleatcha, que é a primeira coisa que eu posso falar, se referindo a bicurim, se refere a Shorcha, que é a primeira coisa que o próximo pastor fala. A primeira coisa que o primeiro pastor diz se refere à primeira coisa que o segundo pastor diz. Então, bicurim, 50 dias, se refere a animal de porte pesado, shorcha. E a segunda coisa que o primeiro pastor diz, o pidyona ben, se refere à segunda coisa do segundo pastor, ou seja, animal de porte leve, tzonecha. Madeira, posso falar o contrário? De samichle. Meleatecha, que é bicurim, foi falado primeiro. Depois, pidyona ben. E depois de pidyona ben, a Torá fala shorcha, animal de porte pesado. Então por que a gente não associa o que está próximo? Que quando a pessoa tem um animal de porte pesado, tem que ficar 30 dias com o animal. Como no caso de pidyona ben, que a pessoa espera 30 dias. Por que 50? E lá, maravilha, te explicará. Amar criado para o suco, tá assim. O pastor diz, quem está sendo shorcha? Assim você vai fazer com o seu boi. Então não precisava ter dito quem está sendo. Então, fala Rava, tu Rava, eu falava, você tem que fazer mais, ficar mais tempo com o boi, criando o boi, antes de dar o primogênito para o coelho. Então, vem uma chite. Então, pergunta. Se a pessoa tem que criar um animal de porte leve por 30 dias, a Torá tem que diz, quem está a ser, faça mais, no caso de um boi, então talvez se refere a mais 30 dias. Talvez a pessoa tem que criar o boi por 60 dias para dar para o Kohen, não 50. Explica, lo meser ha-katuv ela la ha-chamim. A Torá não diz quanto a mais. A Torá deixou isso para os sábios. Os sábios associaram um animal de porte pesado com bicurim, que são 50 dias. Então, Tanamech, vamos falar breta também. Bechol banecha titeni, kenta sele tzonecha. Passou como ensina pidyona ben, que são 30 dias, e isso se associa a animal de porte leve, primogênito. Yachol afle shorcha, será que também no caso de um boi, a mesma coisa, 30 dias, Talmud Lomar, ta'ase, osiv lecha katuv, asia acheret, beshorcha. Falou, passou, kenta ase, no caso do boi, você tem que se esforçar mais, então, lo besalcha katuv el hachamim. A Torá entregou isso para os sábios, dizerem quanto tempo a mais. Mikanamru, ad kama yisrael chayavim litapel bebechol bemadaka, 30 yom, begasa 50 yom. Daqui os sábios disseram, no caso de animal de porte leve, cuide do animal por 30 dias. No caso de animal de porte pesado, o primogênito, cuide do animal por 50 dias, como bicurim, e depois você vai dar para o Kohen. Assim fala Tanaká. Rabi Yossi omer bedaka 3 chodashim, mipnei shetipula meruba. Fala meu, se com relação ao animal de porte leve, se você tem que criar o primogênito por 3 meses. Por quê? Nesses 3 primeiros meses, o dono tem que se esforçar para cuidar do animal. Tá na epinésia chinesa da coisa. Isso explica a Braita, porque um carneiro ou um cabrito nascem com os dentes fracos quando eles são nos primeiros 3 meses de vida. Então a pessoa tem que deixar o filhote mamando por 3 meses e depois ele dá para o coelho, quando o animal já está relativamente independente. Isso foi a Gemara, paramos aqui por hoje. Vamos entender melhor amanhã, Be'ezrat Hashem, o assunto por que o Cohen não pode falar para o dono: eu crio o primogênito, eu te poupo e eu fico com o primogênito. Por que isso não é certo? Vamos ver isso com muito mais. Amém.